produção de grãos deve ser de mais de 190 milhões de toneladas.
Taxa de desemprego cai no ano passado.
Brasil convida policiais de países classificados na Copa 2014 para reforçar a segurança durante o Mundial de Futebol.
Quinta-feira, 10 de abril de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Mais de 190 milhões de toneladas de grãos.
Mais um recorde na produção brasileira anunciado hoje em primeira mão pelo ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Nery Geller, no programa Bom Dia, Ministro.
O estudo da Conab indica uma colheita de 190 milhões e 600 mil toneladas de grãos, um aumento de 1,1% em relação à safra passada, que foi de 188 milhões e 700 mil toneladas. De acordo com a Conab, houve aumento em relação ao último levantamento de cerca de 1 milhão e 900 mil toneladas, graças à recuperação das lavouras de soja e do milho segunda safra, que tiveram dados positivos com menos influência climática nas regiões produtoras. Para o ministro da Agricultura, Nery Geller, esses números indicam que o Brasil tem adotado políticas adequadas para o crescimento do agronegócio no país.
Isso é resultado, primeiro, pela organização do setor no nosso país, pelas políticas implementadas pelo governo federal, e nós estamos no Ministério da Agricultura muito motivado nesse sentido, exatamente das regiões de produção está dentro do Ministério da Agricultura. No plano safra do ano passado, nós disponibilizamos 136 bilhões de reais, recursos equalizados pelo Tesouro Nacional.
Nery Geller lembrou também os fatores que ajudaram o Brasil a atingir recorde na produção de grãos.
A política agrícola implementada pelo governo federal, obviamente que ajudou e muito, principalmente nos programas de custeio, de investimento, para a estruturação de propriedades e de programas novos, como o Inovagro, com acesso à inovação tecnológica, isso bem alinhado com o setor. O clima esse ano, ele foi favorável na maioria das regiões.
As pesquisas da Conab para o levantamento da safra de grãos 2013-2014 foram realizadas nas principais regiões produtoras do país, no período de 23 a 29 de março. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
O Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária e Inovagro, citado pelo ministro da Agricultura, Luciano, é uma linha de crédito para facilitar o investimento em novas tecnologias no campo.
Isso mesmo, Kátia. O programa oferece juros mais baixos e prazo de 10 anos para pagamento.
O ministro da Agricultura, Nery Geller, explica onde os pequenos agricultores podem ter orientação sobre o acesso a programas como Inovagro.
É importante que procure o seu sindicato, se informe desses programas, vá no agente financeiro, seja ele da cooperativa, seja ele do Banco do Brasil, seja ele da Caixa Econômica Federal, que está entrando muito forte no agro agora também, inclusive estimulado pelo Ministério da Agricultura, ou pelos agentes financeiros privados. Hoje, qualquer banco pode financiar esses recursos. O acesso à inovação tecnológica, ele é justamente para esse chacareiro ou pequeno produtor, para ele fazer agricultura protegida, para ele comprar ordenhadeira, para fazer a bacia leiteira funcionar. Isso são tudo taxas de juros equalizado pelo Tesouro e estão disponíveis em qualquer agente financeiro.
O Inovagro empresta aos produtores até R$1 milhão individualmente e até R$3 milhões em empreendimentos coletivos.
E ainda no tema agricultura, o Brasil participa em Lima, no Peru, de um encontro da Comissão Sul-Americana para a luta contra a febre aftosa. Eles discutem até amanhã ações de controle e erradicação da doença no Hemisfério Sul.
O ministro da Agricultura, Nery Geller, disse hoje que, além da vacinação, a meta é aumentar a fiscalização e as parcerias para combater a doença no país.
aumentar exatamente o efetivo de fiscais. Nós vamos estruturar o Ministério da Agricultura para trabalhar a questão orçamentária para o ano que vem, para aumentar os fiscais. Nós precisamos ter um contingente de quadro técnico maior. Isso está sendo feito bem organizado agora dentro do Ministério da Agricultura. Nós sabemos que temos deficiência de funcionários ainda. Nós temos um quadro técnico muito competente, compromissado, mas tem pouca gente. E nós vamos ampliar a parceria com a iniciativa privada. Por exemplo, os laboratórios, nós temos os Lanagros, mas que não estão dando conta. Nós vamos credenciar mais laboratórios da iniciativa privada para nos ajudar nisso.
O desemprego caiu no país de 2012, de 2012 para 2013, na verdade. A taxa estava em 7,4% e foi para 7,1% no ano passado.
A informação está na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, divulgada hoje pelo IBGE.
Márcio Marques da Silva tem 35 anos e conseguiu emprego em uma loja de eletrodomésticos em Brasília. O vendedor foi um dos 15 funcionários contratados pela empresa, que está abrindo outras lojas na cidade. Casado e com uma filha, ele conta que ficou 5 meses desempregado antes de ser contratado.
Fiquei 5 meses de desemprego, eu consegui, faltando 1 mês para acabar. Fiquei muito feliz, porque eu estava preocupado de não conseguir emprego, porque o mercado está muito difícil, por isso que eu fui demitido da outra empresa, mas ainda bem que eu consegui.
Assim como o vendedor Márcio, no final do ano passado, 77% dos empregados do setor privado tinham carteira de trabalho assinada, um avanço de 1 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2012. O estudo do IBGE também revela que o desemprego caiu nos últimos 3 meses do ano passado. Passou de 6,9% para 6,2% em relação ao terceiro trimestre de 2013. Segundo o coordenador da pesquisa, Simar Azeredo, o aumento do percentual de empregados aconteceu em todas as regiões do país.
Em todas as 5 regiões, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e no Brasil como um todo, houve um aumento do percentual de trabalhadores, de empregados no setor privado com carteira de trabalho assinada. Esse aumento aconteceu para todas as regiões, principalmente quando faz o confronto do quarto trimestre de 2012 com o quarto trimestre de 2013.
Segundo a pesquisa, a região Sul foi a que apresentou a menor taxa de desemprego, 3,8%, enquanto o Nordeste apresentou a maior taxa, de quase 8%. Reportagem Carolina Becker.
7 e 8.
Brasil 2014.
A convite do governo brasileiro, os países classificados para a Copa do Mundo vão enviar policiais para reforçar a segurança do evento.
Cada país participante vai poder enviar 7 profissionais de segurança para o Brasil. Parte desses policiais vai atuar no Centro de Cooperação Policial Internacional, instalado aqui em Brasília.
Outra parte dos policiais estrangeiros vai acompanhar as partidas de dentro dos estádios e também vai estar presente nos pontos de concentração de torcedores.
A principal função dos profissionais é ajudar a polícia brasileira em relação aos estrangeiros que vêm para a Copa.
Eles não vão andar armados e não vão ter poder de polícia aqui no país.
E em Curitiba, capital do Paraná, uma força especial da Polícia Militar vai atuar na Copa do Mundo com 80 agentes que vão usar boinas azuis e uma identificação diferenciada para turistas que falem idiomas como inglês e espanhol.
Os policiais vão estar no aeroporto, na rodoferroviária, na Arena da Baixada e na FanFest.
E estamos na contagem regressiva, Luciano.
É, Kátia, faltam 63 dias para a Copa do Mundo.
Voz do Brasil!
Terminou hoje aqui em Brasília uma capacitação promovida pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, que tem o tema Consumo e Seguros.
O curso para representantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que inclui PROCONs, Ministério Público, Defensoria Pública e entidades civis, discutiu assuntos como a proteção do consumidor de seguros, os principais problemas do consumidor de seguros, a venda de seguros por representantes e a nova regulamentação sobre comercialização do seguro. Garantia estendida e ainda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos das seguradoras.
A funcionária pública Lara Pereira teve o carro arrombado em Brasília e quando precisou da assistência do seguro do veículo, só teve dor de cabeça.
Precisei chamar o guincho, só que o guincho não chegou. E aí eu acabei ficando exposta a um ambiente violento, fiquei com medo e acabei tendo que abandonar o carro no lugar porque o guincho não chegou. Depois eu formalizei a reclamação junto à seguradora, mas eles só responderam que lamentavam a situação, não ofereceram nenhuma compensação nem nada.
O caso de Lara não é isolado. Só no ano passado, segundo o Ministério da Justiça, PROCONs de todo o país registraram quase 25 mil reclamações sobre seguros. A maioria delas foi sobre seguros de automóveis, de acordo com a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados do Ministério da Fazenda. O diretor de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, Amauri Oliva, destaca que para ter de fato segurança ao contratar o serviço em qualquer área, é preciso ficar atento e combater abusos.
É importante o consumidor perguntar, ficar atento e observar a nota fiscal. Se tem algo que ele não solicitou e ele não comprou, reclame junto à loja e se a loja não te atender, procure os PROCONs.
Para melhorar a fiscalização e o atendimento quando o assunto é reclamação contra seguradoras, a Escola Nacional de Defesa do Consumidor fez uma capacitação com PROCONs de todas as regiões do país em Brasília. Márcio Marcucci, diretor de fiscalização do PROCON do Estado de São Paulo, participou do curso e aprovou a troca de experiências.
Além de disseminar o conhecimento entre os diversos PROCONs de outros estados e municípios, ele também favorece a integração, a troca de intercâmbio de ideias entre os representantes do PROCON. E hoje, por exemplo, nós estamos trabalhando num roteiro de fiscalização que vai servir para o trabalho de todos os PROCONs aqui participantes, ou seja, é uma forma de atuação comum entre todos os PROCONs.
Para denunciar irregularidades num contrato de seguros, cobranças abusivas ou outros problemas, basta procurar o PROCON mais próximo. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Mais de 30 representantes de entidades juvenis tiveram hoje uma reunião com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto.
O encontro foi uma continuidade do diálogo que o governo federal mantém com os jovens para discutir políticas públicas.
Representantes de 32 organizações ligadas à juventude brasileira se reuniram na manhã desta quinta-feira com a presidenta Dilma Rousseff para tratar de temas relacionados aos jovens. Foi o terceiro encontro desse tipo em menos de 2 anos. A secretária nacional da juventude, Severine Macedo, falou que as reuniões fazem parte do diálogo constante entre o governo e juventude, possibilitado, por exemplo, pelo Participatório, plataforma virtual para publicação de conteúdos voltados às políticas públicas, e o Juventude Viva, plano para combater a violência contra jovens, principalmente da população negra.
Essa é uma continuidade de um diálogo que visa intensificar a participação da juventude nos processos de decisão, obviamente, das políticas públicas do governo, mas também de ouvir a opinião da juventude acerca dos desafios que a conjuntura apresenta em relação às suas próprias pautas, mas também às questões gerais, né? Então, a presidenta, obviamente, se comprometeu em fortalecer a agenda desse conjunto de organizações.
Entre os temas tratados na reunião estavam a inclusão de ações educacionais contra qualquer tipo de preconceito no Plano Nacional de Educação, a necessidade de lazer seguro nas periferias e o combate ao estupro que acontece em ambiente familiar, como conta a fundadora do movimento Não Mereço Ser Estuprada, Nana Queiroz.
A maioria dos estupros no Brasil acontece dentro de casa. São os casos que é mais tabu, ninguém dialoga sobre isso e nós estamos pedindo apoio da presidenta para implantar um plano federal que envolva professores e médicos do SUS no pré-natal para informar mães, alunos sobre como prevenir o estupro.
Outros movimentos presentes no encontro foram a juventude rural, juventude negra, jovens mulheres, classe estudantil, comunidades de favelas, defensores do transporte público livre, defensores da liberdade sexual e movimento dos rolezinhos. Saiba mais em www.juventude.gov.br. Reportagem Carolina Rocha.
Bolsa Família.
Beneficiários do Bolsa Família de Porto Velho, Guajará Mirim, Nova Mamoré e Rolim de Moura, em Rondônia, vão poder sacar os pagamentos relativos a abril e maio de forma antecipada.
Os valores vão estar disponíveis a partir do primeiro dia previsto no calendário, independente do número de identificação social impresso no cartão do Bolsa Família.
Em abril, o pagamento dos benefícios vai do dia 15 ao dia 30 e em maio, do dia 19 ao dia 30.
A medida vai beneficiar mais de 35 mil famílias dos 4 municípios que estão em estado de calamidade pública por causa da cheia do Rio Madeira.
E 236 cidades de 10 estados tiveram reconhecida a situação de emergência pelo Ministério da Integração Nacional em função da falta ou também do excesso de chuva.
Em 159 municípios do Rio Grande do Norte e 68 cidades de Pernambuco, a situação de emergência é pela estiagem prolongada.
E 2 cidades de Minas Gerais também foram afetadas pela seca, Engenheiro Navarro e São Francisco.
No Piauí, a cidade de Ribeiro Gonçalves é que sofre com a estiagem.
Já as inundações resultantes de fortes chuvas levaram ao reconhecimento de situação de emergência a cidades de Itaituba e São Félix do Xingu, no Pará, Canutama, no Amazonas, e Ibipeba, na Bahia.
Em Arroio Grande, no Rio Grande do Sul, e Içara, em Santa Catarina, a causa da emergência foram as enxurradas.
O município de Cláudia, no Mato Grosso, está em emergência por conta de chuvas intensas.
Com isso, os municípios podem receber recursos do governo federal.
As portarias com as listas dos municípios estão no Diário Oficial da União de hoje.
Continuamos noticiando aqui na Voz do Brasil as organizações do governo federal que adotaram iniciativas inovadoras na gestão pública e que foram premiadas.
Foram 85 iniciativas inscritas este ano e 10 receberam prêmios que vão desde vagas em cursos de aperfeiçoamento a missões técnicas em países como França e Noruega.
E entre as premiadas está o Sistema Eletrônico da CGU, a Controladoria Geral da União, que facilita o acesso de informações pelo cidadão. Foi um dos vencedores do concurso de inovação da Inap.
Os detalhes na entrevista da repórter Priscila Machado com o secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção da CGU, Sérgio Seabra.
Explica como funciona o sistema, como que o cidadão pode fazer esse pedido para ter acesso aos dados.
É muito simples, basta entrar na página de cada órgão ou entidade pública na internet do governo federal, preencher os dados de identificação, escolher para que órgão ou entidade ele quer dirigir a pergunta e escrever a sua pergunta. Clicar, pronto, muito simples.
Até agora, quantos pedidos de informação foram processados?
Até agora, nós já recebemos mais de 167 mil pedidos. Destes, 97% já foram respondidos e apenas 10% tiveram seus pedidos indeferidos, o que é um número bastante satisfatório.
Qual que é o benefício para o cidadão? Por que que isso deixou mais fácil todo esse processo de acesso às informações?
É um grande benefício para o cidadão, porque através do sistema centralizado, o cidadão pode fazer o pedido, acompanhar o trâmite do seu pedido, receber a informação, avaliar a qualidade da informação e até mesmo entrar com recurso caso ele não esteja satisfeito com a informação recebida.
Agora, tem se falado muito nessa questão do acesso, da transparência, do acesso aos dados. Como que o Brasil está nessa questão? Quais foram os avanços?
O governo federal teve avanços bastante reconhecidos e significativos. Agora é preciso avançar para todo o Brasil. É preciso que os estados e municípios também implementem mecanismos semelhantes para o acesso à informação, para facilitar o acesso à informação aos seus cidadãos.
Ouvimos o secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção da CGU, Sérgio Seabra, sobre o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão, que ficou em primeiro lugar no concurso Inovação na Gestão Pública Federal.
7:18.
Com equipamentos modernos, pesquisadores da Embrapa têm feito testes em plantas para programas de melhoramento genético.
Com esses testes, que usam análise de imagens, os pesquisadores avaliam a tolerância do milho na seca, o que pode ajudar produtores no futuro.
Com um simples clique numa espécie de máquina fotográfica, a pesquisadora Débora Milori consegue saber a concentração de água nas plantas que pesquisa, na Embrapa de São Carlos, estado de São Paulo. A máquina possui novas tecnologias no registro de imagens, assim como os outros 4 equipamentos que vão ajudar pesquisadores da Embrapa a descrever com mais precisão e rapidez as características das plantas estudadas, como explica a pesquisadora Débora Milori.
Quando se faz experimento para melhoramento genético, você precisa acompanhar quais são as plantas que vão expressar determinados genes, né? E isso é feito em milhares de plantas e tem que ser feito de uma forma rápida e precisa. Esse projeto está voltado para milho, para cultura de milho e identificação de variedades e fenótipos resistentes e tolerantes à seca.
Para descobrir uma espécie de milho que produza bem em condições de seca, a Embrapa vai contar com a ajuda dessas novas tecnologias de descrição de plantas por imagem. Carlos Souza, pesquisador da Embrapa Agroenergia em Brasília, explica como a pesquisa pode ajudar os produtores no futuro.
Por esses dias saiu um relatório da ANO com previsões catastróficas sobre o clima em nosso planeta e principalmente com a acentuação de condições extremas, ou seja, onde era frio vai ficar mais frio, onde era seco vai ficar mais seco. Isso pode limitar e mudar o mapa de cultivo de plantas. Então, o que nós pretendemos também com esse projeto é tentar caracterizar plantas para essas situações extremas, ou seja, para oferecer ao produtor plantas que possam não apenas ser cultivadas, mas produzir razoavelmente bem nessas condições extremas.
Saiba mais sobre as pesquisas da Embrapa em www.embrapa.br. Reportagem Carolina Rocha.
Voz do Brasil!
Trechos do projeto de integração do Rio São Francisco foram vistoriados hoje pelos ministros da Integração Nacional, Francisco Teixeira, e do Planejamento, Miriam Belchior.
Pela manhã, eles visitaram canteiros de obras que ficam entre os estados do Ceará e da Paraíba.
Já no período da tarde, os ministros fizeram visitas técnicas na cidade de Salgueiro, no estado de Pernambuco.
Além de acompanhar as obras nos trechos em construção, os ministros também estão fazendo reuniões com engenheiros e responsáveis.
De acordo com o ministro Francisco Teixeira, a visita é para verificar o andamento do projeto e se as construtoras estão cumprindo os prazos.
Sempre há, a cobrança no sentido de nós termos mais celeridade com as obras, cumprirmos as metas nos tempos corretos, no sentido de conferir o atendimento dos cronogramas e dos prazos.
Já a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, fez um balanço do que encontrou no primeiro dia de vistorias.
A impressão é excelente, nós temos trechos já bastante concluídos, né? Então é bastante animador. A gente vê lá, vê as fotos, mas é outra coisa viver essa obra e ver como ela vai, de fato, resolver um dos problemas mais sérios do semiárido nordestino.
Atualmente, cerca de 9.500 pessoas trabalham no projeto de integração do Rio São Francisco.
Quando estiver pronta, a obra vai garantir segurança hídrica, ou seja, água para mais de 12 milhões de moradores do Ceará, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e de Pernambuco.
Voz do Brasil!
Até 26 de maio, tradutores estrangeiros que querem morar aqui no Brasil podem escrever projetos na seleção da Fundação Biblioteca Nacional.
Os selecionados vão traduzir obras da literatura brasileira para outros idiomas.
O programa de residência de tradutores estrangeiros no Brasil vai contar com R$60 mil em recursos e tem duração de um ano.
Todas as informações em www.bn.br.
O Teatro Municipal de São Paulo, incluindo o edifício com os bens integrados e o jardim lateral na Praça Ramos de Azevedo, na capital paulista, foi tombado pelo Ministério da Cultura.
A portaria com a homologação do tombamento foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União.
O tombamento impede que o teatro, inaugurado em 1911, seja destruído ou descaracterizado.
O Teatro Municipal mantém o estilo renascentista barroco, inspirado na ópera de Paris, mesmo depois de várias reformas.
O projeto foi feito pelo escritório de Francisco Ramos de Azevedo, com a colaboração dos arquitetos italianos Cláudio e Domiziano Rossi.
Esse é o número de armas de fogo recolhidas nos três primeiros meses desse ano pela Campanha Nacional do Desarmamento.
A média foi de quase 1.300 unidades por mês.
A campanha tem como tema Proteja sua família, desarme-se.
E o revólver foi a arma mais recolhida, com pouco mais de 2.000 unidades.
Abertas as inscrições para a seleção de vagas para os encontros de povos e comunidades tradicionais da região norte.
Em Manaus, o encontro vai ser de 19 a 22 de maio e em Belém, de 2 a 5 de junho.
Os eventos têm o objetivo de avaliar a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, criada em 2007. O acesso aos territórios e a regularização fundiária são os principais temas.
As entidades selecionadas vão ter os custos de transporte, hospedagem e alimentação dos seus representantes pagos pela organização do evento.
Para inscrições enviadas por e-mail, o prazo vai até 5 de maio. Por via postal, ou seja, pelo correio, até o dia 17 de abril.
Mais informações na página do Ministério do Meio Ambiente em www.mma.gov.br.
Ou no telefone 061-202-81527. Vou repetir. 061-2028-1527.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Produção de grãos deve ser de mais de 190 milhões de toneladas.
Taxa de desemprego cai no ano passado.
Brasil convida policiais de países classificados na Copa 2014 para reforçar a segurança durante o Mundial de Futebol.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.